para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículos 1 a 8. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia, para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. O que devemos fazer para viver uma vida cheia do Espírito Santo? Devemos crer e proclamar o maravilhoso Evangelho da salvação que Deus realizou por nós. Aqueles que creem em Jesus e têm habitação do Espírito Santo devem viver uma vida cheia do Espírito Santo. Para os cristãos, uma vida cheia do Espírito Santo é um mandamento de Deus. Devemos viver de acordo com o mandamento de Deus. Então, como podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo? Devemos ouvir atentamente o que o apóstolo Paulo disse sobre isso. O que é necessário para viver uma vida cheia do Espírito Santo? O apóstolo Paulo disse em Tito capítulo 3, versículo 1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Primeiramente, ele disse que devemos nos submeter e obedecer às boas leis deste mundo. Ele também disse que devemos estar preparados para toda boa obra. As palavras de Paulo significam: como você pode viver uma vida cheia do Espírito enquanto quebra as leis escritas do mundo? É claro que, se os governantes ou as leis deste mundo impedirem ou se opuserem a esta verdade, então não podemos obedecê-los. No entanto, enquanto as leis do mundo não entrarem em conflito com a nossa fé, devemos obedecê-las e cumpri-las bem. Somos pessoas que receberam a habitação do Espírito Santo. Se nós, que desejamos servir ao Evangelho do Espírito, vendêssemos drogas proibidas pelo mundo ou quebrássemos as leis de trânsito e fôssemos perseguidos, como poderíamos viver uma vida cheia do Espírito? Portanto, se quisermos viver uma vida cheia do Espírito Santo, devemos também guardar as leis apropriadas deste mundo. Uma pessoa com a habitação do Espírito deve obedecer às leis do mundo e segui-las em paz. Devemos viver como pessoas obedientes à lei, mesmo neste mundo, a fim de seguir o Senhor. Suponha que um de nós, ao dirigir para o culto, atropelasse uma pessoa e fugisse do local. Essa pessoa poderia servir ao Senhor com a consciência limpa no futuro? Como você pode viver uma vida seguindo a Deus enquanto é perseguido pelo mundo? Não é viver uma vida que agrada ao Espírito, sob o governo do Espírito, uma vida cheia do Espírito? Portanto, devemos guardar o que deve ser guardado para não violar as leis deste mundo, e seguir o Espírito. Até agora, não temos feito nada que viole as leis do mundo. Não cometemos assassinato, não roubamos, nem vendemos drogas. Não há nada de bom para nós em quebrar leis estabelecidas. Queremos fazer tudo em paz, guardando bem as leis do mundo. Temos tentado adorar em paz e espalhar o Evangelho em paz. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo, é apropriado guardar as leis do mundo. Nossos corações devem ser gentis. O apóstolo Paulo disse: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia, para com todos os homens. Se quisermos viver uma vida cheia do Espírito Santo, não devemos difamar uns aos outros, não devemos contender uns com os outros, mas ser gentis e mostrar perfeita mansidão a todos em todas as coisas. Nos corações daqueles que nasceram de novo, há gentileza, domínio próprio e um espírito de paciência. Essa capacidade é possível porque o Espírito Santo que habita em nós possui todas essas coisas. Paulo, pelo Espírito Santo, nos disse para lembrar dessas coisas para que não nos envolvêssemos em brigas inúteis ou calúnias que não beneficiam o Evangelho. É claro que, se for para o benefício do Evangelho, devemos contender. Mas se não beneficiar o Evangelho, devemos viver com gentileza. Portanto, devemos terminar tudo bem. As pessoas devem ser capazes de pensar, essa pessoa pode ser feroz como um leão às vezes, mas no fundo, é gentil como uma pomba. Talvez porque acredita em Jesus, seu discernimento é claro. Na verdade, nossos desejos carnais não têm paciência nem gentileza. No entanto, por meio do Senhor que nos salvou do pecado e da habitação do Espírito Santo, podemos ser pacientes com os outros. Perdoar verdadeiramente alguém que nos prejudicou muito, do coração, é o verdadeiro perdão, e tratar essa pessoa com mansidão do coração é a verdadeira mansidão. Se você odeia e despreza tanto alguém em seu coração a ponto de querer matá-lo, mas apenas finge exteriormente por aparência, isso não é mansidão. Mansidão e perdão são princípios plantados no coração. Devemos ter um coração de tolerância quando as pessoas nos fazem mal. Se isso não atrapalhar muito o Evangelho, devemos ser tolerantes para com todos. No entanto, se atrapalhar o Evangelho, a tolerância deve ser substituída pela luz da verdade. A tolerância só pode existir dentro da verdade de Deus, por isso, para aqueles que se opõem, difamam e amaldiçoam o Evangelho de Deus, a tolerância não é necessária. Aqueles que se opõem a Deus também não são tratados com tolerância por Ele, e certamente pagarão o preço. Deus disse a Abraão que aqueles que o abençoarem serão abençoados, e aqueles que o amaldiçoarem serão amaldiçoados. Aqueles que se opõem ao verdadeiro Evangelho da verdade não têm como ser salvos. Se voltarem seus corações para Deus, poderão evitar o desastre, mas se não o fizerem, não apenas eles mesmos, mas até seus descendentes até a terceira geração perecerão. Não é que nós não toleremos, mas sim que Deus não o faz. Por que devemos ser tolerantes e gentis? Como está dito no versículo 3, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Porque nós também éramos tais pessoas antes de nascermos de novo, devemos ser tolerantes e perdoar tais pessoas tanto quanto possível. Nossa carne é igual à deles. Dos versículos 4 a 8, a palavra nos diz como fomos salvos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Segundo a palavra, quando nosso Senhor nos salvou do pecado, Ele não nos salvou olhando para nossas obras de justiça. Deus nos salvou e nos deu a bênção de nascermos de novo porque Ele nos amou e teve compaixão de nós. Ou seja, todos os nossos pecados foram transferidos quando Jesus Cristo veio a esta terra, recebeu o batismo de João Batista e tomou sobre si os pecados do mundo, e depois de carregar os pecados do mundo, ele morreu na cruz e ressuscitou, lavando todos os nossos pecados. E agora ele está sentado à direita do Pai no céu. Quando ele vier novamente, todas as coisas imperfeitas deste mundo serão aperfeiçoadas. Deus nos deu este Espírito Santo, dizendo que em que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo foi batizado por João e morreu na cruz para carregar todos os nossos pecados, e ao fazer isso, ele removeu completamente e suficientemente todos os nossos pecados. Ao crer neste Evangelho, fomos plenamente salvos e nos tornamos justos. Ele disse, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Como herdeiros de Deus, como filhos de Deus, tornamo-nos aqueles que recebem e desfrutam de toda a glória e riquezas que Deus possui. Para que possamos viver uma vida tão abençoada, devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Você também deve viver uma vida assim, e se quiser viver essa vida, deve primeiro crer no Evangelho da água e do Espírito, ser completamente purificado do pecado, guardar isso firmemente e também pregar esse Evangelho aos outros. Portanto, nós que recebemos a purificação dos pecados devemos viver uma vida que se esforça por boas obras. Para fazer essas boas obras, devemos guardar as leis do mundo, e mesmo que existam pessoas que não têm interesse ou não buscam a Deus, devemos pelo menos pregar o belo Evangelho àqueles que buscam e mostram interesse por Deus. Além disso, devemos perdoar em nossos corações aqueles que nos prejudicaram, e lidar com eles com bondade e mansidão claras para que não possam caluniar o belo Evangelho. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Se você e eu quisermos viver uma vida cheia do Espírito Santo, devemos guardar o que o apóstolo Paulo está nos dizendo agora. Essas palavras podem parecer comuns, mas são realmente necessárias para nós. Porque nossa carne vive uma vida em contato com este mundo, se vivermos uma vida perseguida pelo mundo, não existe tal coisa como uma vida cheia do Espírito. Portanto, devemos guardar as leis do mundo que não atrapalham a obra de Deus. Você deve guardar as leis deste mundo. Guardar as leis deste mundo é certamente benéfico para o Evangelho. É mais benéfico para viver uma vida cheia do Espírito guardá-las do que negligenciá-las, mesmo que você tenha fé. Para fazer bem as boas obras e nos dedicarmos a elas, devemos guardar as leis do mundo e viver em harmonia com nossos vizinhos. Você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo? Efésios capítulo 5, versículos 8 a 11 diz, pois, outrora, erais trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, e antes, porém, reprovai-as. Isso significa agir como filhos da luz e produzir o fruto da verdade. Em Efésios capítulo 5, versículos 12 a 13, diz, porque o que lhes fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Aqui, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas que são expostas pela repreensão são reveladas pela luz. Está certo. Se os justos não vivem corretamente, Deus os repreenderá, ou eles mesmos se repreenderão, e serão corrigidos. O que acontece quando a escuridão de uma pessoa é repreendida? Ela se torna clara. Quando alguém reconhece sua culpa, seu coração se torna claro novamente diante de Deus. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quando você faz algo errado, é bom ser repreendido. Então, ao admitir sua falta e crer no Senhor, você pode se levantar novamente. Se quisermos viver uma vida cheia do Espírito Santo, devemos viver com um bom coração. Isso não significa que, só porque as pessoas não têm pecado, não precisem ser boas. Você deve verdadeiramente ter um bom coração e viver com bondade. Você deve sabiamente compartilhar o belo Evangelho para que aqueles que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito possam receber a lavagem dos pecados, e deve orar por tais pessoas. Além disso, não cause mal aos outros, ganhando diligentemente o seu próprio sustento, para que você possa comer, servir ao Evangelho e viver uma vida que também ajude os outros. Além disso, se você deseja viver uma vida cheia do Espírito Santo, deve servir ao belo Evangelho aproveitando ao máximo o seu tempo e os seus dias como uma pessoa sábia. Se você olhar para este mundo, cairá nas tentações das trevas e acabará deixando de lado a obra de Deus. Portanto, devemos olhar para Deus e fazer o que o agrada. Crendo na salvação que o Senhor nos deu, devemos estar sempre despertos como pessoas sábias diante de Deus. É a sabedoria do Espírito Santo viver com o coração de que devemos pregar o belo Evangelho a todo mundo antes que este mundo se torne ainda mais escuro. Entenda qual é a vontade do Senhor. Devemos nos esforçar para saber o que agrada a Deus. Através da Palavra de Deus e da Igreja de Deus, devemos pensar sobre o que Deus quer de nós e que obra devemos fazer. Nós, que recebemos a remoção do pecado e o Espírito Santo, devemos entender e fazer que tipo de vida devemos viver para realizar as boas obras que agradam ao Senhor, e qual é a vontade do Senhor para nós. Aqueles que receberam a remoção do pecado são os que nasceram de novo, e os que nasceram de novo são aqueles que têm o Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo são o povo de Deus, povo santo e filhos de Deus. Tais pessoas devem certamente viver uma vida cheia do Espírito Santo. Este é o dever dos santos. Depois de receber a remoção do pecado, não devemos perder tempo e desperdiçar nossas habilidades e forças apenas para nós mesmos, sem interesse em boas obras. Também, não devemos nos deixar levar pelo mundo e acabar vivendo uma vida que na verdade impede a obra de Deus. Se recebemos a lavagem da regeneração e a santidade através do amor misericordioso dado por Jesus Cristo, então devemos nos tornar pessoas boas. Aqui, regeneração significa uma pessoa que nasceu de novo, e lavagem significa que nossos pecados foram removidos pelo Evangelho da água e do sangue dado por Jesus Cristo. Dessa forma, se recebemos amor diante de Deus e nos tornamos filhos de Deus, é correto que nos tornemos pessoas boas. Aqueles que se tornaram filhos de Deus, ainda que falhos, desejam viver uma vida que agrade a Deus, colocam seus corações na obra de Deus e fazem o bem. Mas até mesmo uma pessoa que nasceu de novo, se quiser viver apenas para si mesma, se torna alguém que faz mal aos outros. O mandamento de não se embriagar, mas de ser cheio do Espírito Santo, significa não ser intoxicado pelos desejos da carne, mas realizar boas obras. Com relação a ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículos 19 a 21, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se quisermos viver uma vida cheia do Espírito Santo, devemos crer e proclamar o incrível Evangelho da salvação que Deus realizou para nós. O Senhor ouve as nossas orações e nos dá bênçãos, e Ele permitiu que registrássemos todas essas coisas em salmos escritos para que possamos louvar juntos com uma só voz. Devemos louvar a Deus, dar graças a Deus e cantar para Ele. Além disso, reunir-se para orar uns pelos outros e pelos que ainda não foram salvos faz parte de uma vida cheia do Espírito. Crendo em Deus de coração, dando graças e respeitando e amando a Jesus Cristo, que nos salvou, devemos também saber como temê-lo. Com tal coração reverente, devemos reconhecer nossas faltas diante de Deus, voltar à fé, confessar com gratidão que o Senhor levou todos os nossos pecados e nos submeter a Deus. Estas são as coisas que compõem uma vida cheia do Espírito. Devemos viver uma vida que sirva ao belo Evangelho. Pelo belo Evangelho, devemos nos preparar para boas obras e continuar a buscá-las. Devemos nos unir à Igreja de Deus, trabalhar juntos para salvar as almas de todas as pessoas, orar juntos e louvar ao Senhor. Neste mundo, há muitas pessoas que, mesmo procurando a Deus, ainda não nasceram de novo porque não conhecem o belo Evangelho. Por essas pessoas, devemos orar diante de Deus, dizendo: Deus, por favor, salva também a elas. Além disso, não devemos buscar uma vida apenas para nós mesmos, mas sim oferecer nossas posses materiais para servir ao Evangelho, vivendo como um apoio para Ele. Viver pelas almas dos outros e pela expansão do reino de Deus são boas obras. Viver dessa maneira é a vida cheia do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo não é sobre receber certos dons, falar em línguas ou realizar milagres, mas sim sobre servir fielmente nas boas obras que agradam a Deus. Também, crer em nossos corações na salvação do pecado que Deus nos concedeu, louvar a Deus com nossas bocas e dar glória a Deus com salmos e hinos, está a vida cheia do Espírito Santo. Ser agradecidos em nossos corações, crer com nossos corações e confessar com nossas bocas, e servir ao Senhor com nossos corpos para glorificar a Deus, este é o mandamento de Deus, e viver de acordo com este mandamento é a vida cheia do Espírito Santo. Portanto, para viver esta vida cheia do Espírito, devemos submeter-nos uns aos outros. Se alguém nos dá uma admoestação adequada, devemos nos submeter e seguir essa vontade, e se admoestamos outros, eles também devem se submeter se nossa admoestação estiver de acordo com a Bíblia e for dita segundo a orientação do Espírito Santo, mesmo que não corresponda à própria vontade deles. Dessa forma, devemos viver uma vida cheia do Espírito, submetendo-nos uns aos outros por causa das boas obras de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida vivida com o propósito de glorificar Jesus Cristo. A vida de um crente cheio do Espírito Santo é uma vida que obedece aos mandamentos dados por Jesus Cristo. Esse tipo de vida é a vida de ser cheio do Espírito Santo, e vamos aprender através da palavra que tipo de vida é essa, começando em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13. Que tipo de vida é a vida cheia do Espírito Santo? Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida vivida fortemente através do poder que o Senhor deu, no Senhor. Não é viver confiando apenas na minha própria força, mas viver agarrando o poder e a força do Espírito Santo que está em mim, através da fé. Também significa ouvir e crer na palavra dentro da igreja que Deus nos concedeu, e viver pelo poder dessa palavra. E é uma vida de oração. Enquanto oramos, somos revestidos com o poder de Deus e recebemos bênçãos, e vivemos uma vida forte tanto espiritualmente quanto fisicamente. Este tipo de vida é a vida de vestir toda a armadura de Deus, e Deus nos ordenou a vestir tal vida. Nós, humanos, somos fracos, então mesmo quando tentamos seguir, servir e obedecer ao Senhor com todas as nossas forças, nós nos desviamos. Se não nos apegarmos à palavra, é impossível viver uma vida cheia do Espírito Santo. A fé que diariamente se apega à palavra de Deus, que é absolutamente necessária para si mesmo, nos reveste com poder espiritual. Mesmo que não tenhamos uma grande fé e tenhamos apenas uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé que diz, já que está escrito assim na palavra de Deus, eu creio que será assim, é a fé que veste toda a armadura. Esta é a fé que nos conduz a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Há entre vocês alguém que esteja lutando em sua vida de fé? Se for assim, você deve se lembrar da palavra em que Deus nos ordena vestir toda a armadura de Deus. Deus disse às pessoas para vestirem toda a armadura. Você deve guardar esta palavra no coração e entender o que significa ter a fé que veste toda a armadura, e segurar-se a ela no coração. Não importa as suas circunstâncias ou o que aqueles ao seu redor possam dizer, se Deus falou e registrou em sua palavra, você deve segurar-se a essa palavra em seu coração. Fazendo isso, você se torna uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo e vive uma vida cheia do Espírito. Então, onde você pode obter essa fé? Deus registrou no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso significa que você deve ouvir as palavras que o Espírito Santo fala através da igreja. Em outras palavras, sem passar pela igreja de Deus e por seus servos, você não pode ouvir a palavra de Deus, nem viver uma vida cheia do Espírito. Por meio de quem o Espírito Santo fala? Deus fala a todos os crentes e a todas as pessoas no mundo através dos servos que pregam a palavra dentro de sua igreja. Isto é, se você ouvir a palavra pregada na igreja como a palavra falada por Deus, não há erro. Portanto, você deve vir à igreja com esta fé e ouvir a palavra. Porque o Espírito Santo está no coração do pregador, é impossível para o pregador falar de acordo com a sua própria vontade. Um pregador que tem o Espírito Santo prega a palavra com a ajuda do Espírito, na fé que crê na palavra de Deus. Se ele tentar pregar descuidadamente, o Espírito Santo o impedirá e não permitirá que ele pregue. Isso é porque o Espírito Santo está no coração do pregador. O Espírito Santo é Deus. A autoridade de um servo que tem Deus habitando nele é tremenda. No Novo Testamento, Jesus Cristo disse a Pedro: "Dar-te-ei as chaves do reino dos céus." Essas chaves do reino são o Evangelho que nos salva através da água e do Espírito. Em outras palavras, a palavra do Evangelho dada por Jesus Cristo é a chave que nos permite entrar no reino dos céus. Além disso, ele deu a autoridade de pregar a palavra de Deus não apenas a Pedro, mas a todos os servos de Deus e a todo o seu povo nesta era que nasceram de novo e têm o Espírito Santo em seus corações. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo, você deve vestir a armadura completa de Deus segurando firmemente a sua palavra. Se você carece de tal fé, deve confiar na autoridade da Igreja de Deus e de seus servos, e segurar-se pela fé até mesmo a palavra que você ouviu hoje. Mesmo que a mensagem de hoje pareça não ter relevância ou necessidade em sua vida, você deve ouvir com seus ouvidos e recebê-la em seu coração. Além disso, busque as palavras de que você precisa para a sua vida lendo a Bíblia, e segure-se a elas pela fé. Fazendo isso, você se torna uma pessoa de fé. Dessa maneira, você pode viver uma vida cheia do Espírito e, seguindo a vontade de Deus, ser capaz de lutar e vencer os espíritos malignos deste mundo. Alguns podem achar confuso que anteriormente você foi instruído a se submeter aos governantes deste mundo, mas agora lhe é dito para fazer isso a fim de lutar contra os espíritos malignos que governam o mundo. Na era romana, o imperador romano se fazia passar por Deus e pela lei, forçando todos a se submeterem a partir da posição de um Deus. No entanto, isso era um ato de oposição a Deus, portanto era algo que não podia e não devia ser obedecido. Aqueles que se chamavam deuses, faziam as pessoas se prostrarem e criavam ídolos eram o diabo, Satanás, que se opõe a Deus, e por isso, os cristãos daquela época rejeitavam tais coisas. Eles foram capazes de recusar claramente porque estavam se apegando à palavra de Deus. Da mesma forma, se você quer lutar e vencer Satanás, você deve se apegar à palavra de Deus e acreditar nela. Se você viver de acordo com a vontade de Deus, será abençoado diante de Deus e será capaz de vencer Satanás. No entanto, mesmo que você seja salvo, se não se apegar à palavra de Deus, será derrotado sob os ataques de Satanás. Disse que o diabo anda em derredor como um leão que ruge. Satanás, que derrubou Adão e Eva e desafiou a Deus, achará muito mais fácil atacar aqueles que não creem na palavra de Deus. Até mesmo Jesus derrotou Satanás se apegando à palavra escrita de Deus. Ao dizer, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele se apegou à palavra escrita e, pela fé, lutou e venceu Satanás. Quanto mais nós! Somos muito menos sábios e nem sequer comparáveis a Jesus. É por isso que todos nós devemos nos apegar ainda mais à palavra de Deus, nos apegar e crer. Não diga, a palavra está certa, mas eu não tenho muita fé. Primeiro, apegue-se a ela em seu coração. O coração que diz, eu creio que será como esta palavra diz, é a fé pequena como um grão de mostarda e é a fé que veste a armadura completa. A pessoa que tem a fé para dizer, eu creio que será como a palavra de Deus diz, será abençoada. E se você se apegar a essa palavra e confiar nela em seu coração, ela se cumprirá. Mesmo que Satanás venha para atacar, se você disser, a palavra de Deus diz isto. Satanás, eu creio que está é a verdade, então Satanás, que veio para nos tentar, fugirá. Desta forma, você se torna vitorioso. Apegue-se firmemente à palavra de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, versículos 13 a 17. Nesta passagem, a frase estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo é comparada a um cinto que prende a palavra de Deus ao nosso corpo. A metáfora do cinto significa que devemos amarrar a palavra de Deus aos nossos corações. Significa unir o seu coração e o coração de Deus com a palavra da verdade. Então, assim como um cinto se ajusta firmemente ao corpo, o nosso coração se torna intimamente ligado à palavra de Deus. Quando nos tornamos um com o Senhor desta maneira, mesmo que não tenhamos uma grande fé, passamos a ter a fé que diz, eu creio que será conforme esta palavra diz. Será conforme o Senhor diz. Em seguida, devemos colocar a couraça da justiça sobre o nosso peito. Devemos prender em nossos corações a palavra do Evangelho da água e do Espírito, pelo qual o nosso Senhor nos salvou. Cingi os vossos lombos com a verdade e colocai a couraça da justiça sobre o peito. É como fixar uma joia na couraça. Em todo tempo, você deve guardar em seu coração, pela fé, que o Senhor levou todos os seus pecados. Então, a palavra da verdade pela qual você foi salvo, e o coração de fé que se apega a essa palavra, estarão firmemente atados ao seu coração. Depois de crer e confiar em todas essas palavras de Deus em seu coração, calce os sapatos do Evangelho da Paz e saia para espalhar este Evangelho de salvação que traz paz às pessoas. Se você foi perfeitamente salvo dos pecados do seu coração, você o confessará com sua boca pela fé. E sempre que suas falhas forem reveladas, você recorda pela fé a verdade de que o Senhor removeu todos esses pecados através do batismo e do sangue da cruz, e você vive uma vida que dá graças e glória a Deus, isto é calçar os sapatos do Evangelho. Além disso, devemos pregar o Evangelho da água e do Espírito, que traz paz, a todos aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. E devemos tomar o escudo da fé para resistir ao maligno. Sempre que Satanás atacar, nós seguramos o escudo da fé e manejamos sem hesitar a espada da verdade para expulsar Satanás. Em seguida, devemos colocar o capacete da salvação. Fui salvo de todo pecado através da palavra da água e do Espírito. O Senhor levou os meus pecados desta maneira. Devemos pensar, reconhecer e também crer nesta palavra de salvação com a nossa mente. Tome para si o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, fazendo dessa fé a sua própria. Quando Satanás o atacar, saque a palavra da verdade e golpeie. Deus disse isto. Eu creio nesta palavra. Dessa maneira, crendo na palavra da verdade, você expulsa Satanás. Quando ferimos com a palavra de Deus pela fé, Satanás, o diabo, diz, ah! Estou morrendo, e foge. Se você crer na palavra de Deus em seu coração, poderá vencer qualquer ataque de Satanás. Diante de Deus, devemos ter a fé para dizer, embora eu seja falho, sou uma pessoa de Deus que recebeu a remoção dos pecados. Eu vivo pela fé que se apega à palavra que Deus me falou. Quando você tem essa fé, mesmo que Satanás venha persegui-lo e atrapalhar sua vida espiritual, você pode sempre sacar a palavra da verdade que ouviu de Deus e ferir Satanás com ela. Satanás não se move com palavras humanas. Portanto, quando você resiste com fé na palavra de Deus, o Senhor disse isto a mesmo Satanás deve se render e fugir diante da palavra da verdade. Para viver uma vida cheia do Espírito, devemos orar com toda oração e súplica no Espírito. Para isso, devemos estar sempre atentos e perseverar em oração, orando pelos santos, pela Igreja de Deus e por seus servos, e pela obra do Evangelho, para que a Igreja e os servos de Deus possam avançar poderosamente. juntamente com orações como conceda-me coragem para proclamar ousadamente o mistério do Evangelho, você também deve estabelecer o propósito da sua própria vida para servir ao Evangelho. Isto é realmente a vida cheia do Espírito. Para um crente, viver uma vida cheia do Espírito não é uma escolha opcional que você pode ou não viver. Se você é um crente, você deve absolutamente viver uma vida cheia do Espírito. Assim como não é opcional se receberemos ou não a remoção de nossos pecados de Deus, a vida cheia do Espírito também é absolutamente necessária. Assim como a habitação do Espírito Santo é essencial para os justos, assim também a vida dos justos diante de Deus deve ser uma vida cheia do Espírito, e este é o mandamento de Deus. Se você foi salvo do pecado mas não sabe como deve viver sua vida de fé daqui em diante, você deve saber que deve viver uma vida cheia do Espírito. Esta é a vontade de Deus. Os crentes devem absolutamente viver a vida cheia do Espírito que é a vontade de Deus. A vida cheia do Espírito é fazer boas obras e trazer benefício ao Evangelho. É viver para o Evangelho, orar diante de Deus e crer e apegar-se à palavra de Deus em seu coração. Você deve colocar o capacete da salvação e a couraça da justiça, e com a fé que diz, eu sou sempre justo, você deve vencer os ataques de Satanás. Os crentes têm o Espírito Santo habitando neles, por isso vivem no Espírito e podem ser revestidos com o poder do Espírito. Além disso, ao orar com a fé que crê na palavra, você recebe as bênçãos de Deus e faz a obra de Deus pela fé. E com uma vida cheia do Espírito, devemos vencer Satanás e viver no Espírito até o dia em que estivermos diante de Deus. Aqueles que vestem toda essa armadura da fé são os que, como cristãos e santos, podem viver uma vida cheia do Espírito. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A batalha daqueles que nasceram de novo não é uma batalha física de vencer ou perder na carne. A batalha daqueles que têm o Espírito habitando neles é contra os espíritos malignos, e contra aqueles que atrapalham nossa vida de fé, aqueles que não servem ao Evangelho e aqueles que se opõem a ele, é uma batalha espiritual. Quando travamos a guerra espiritual pelo Evangelho do Senhor, devemos sair usando o capacete e a armadura do Espírito. Se você sair para a batalha com roupas comuns, será ferido até mesmo pelas menores coisas. Você deve absolutamente vestir a armadura antes de sair. Além disso, para ir à guerra, você precisa de uma espada, um escudo e um capacete. Para vencer a batalha, você deve estar perfeitamente preparado antes de atacar. Você também deve colocar a couraça, apertar o cinto, calçar ambos os sapatos, pegar a espada e o escudo, e unir-se com seus aliados para lutar contra o inimigo. Esta é a vida cheia do Espírito. Devemos proteger o belo Evangelho. O apóstolo Paulo disse para guardar o que é belo. O que é essa coisa bela? É o Evangelho da água e do Espírito. Este Evangelho, que salvou você e a mim de todos os nossos pecados. Em Tito, está escrito, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, em Tito capítulo 3, versículo 5. Nosso Senhor lavou todos os pecados que cometemos neste mundo recebendo o batismo por nós, derramou seu sangue, morreu e ressuscitou. Devemos proteger este belo Evangelho. Devemos vestir o capacete da salvação, a couraça da justiça e o cinto da verdade. Devemos crer no Evangelho da água e do Espírito, que deu paz às nossas almas, e calçar os sapatos do Evangelho pela fé. Devemos nos armar desta maneira e lutar contra Satanás e vencer. Somente vencendo podemos tomar os despojos, e podemos comer, beber e compartilhar esses despojos. Se recusarmos lutar porque não gostamos de lutar contra Satanás, não haverá despojos. Como precisamos dos despojos, devemos lutar e vencer. Devemos travar guerra espiritual contra Satanás para enriquecer a herança do reino de Deus, tomando e conquistando muito. Quando lutamos e vencemos contra um oponente forte, podemos nos sair ainda melhor na próxima batalha. Todos nós desejamos e nos alegramos que o reino do nosso Deus se torne mais rico e próspero com mais despojos espirituais. Essa é a vida cheia do Espírito. Ela não termina com a remoção de nossos pecados, devemos absolutamente viver uma vida cheia do Espírito. Para servir ao Evangelho e fazer boas obras, devemos crer na palavra de Deus. Para evitar ser derrotados e destruídos na luta contra Satanás, devemos realmente nos apegar firmemente à palavra de Deus e viver pela fé e pelo Espírito. Vocês entendem, todos? Essas coisas são a vida cheia do Espírito. Eu espero que vocês também sirvam ao Evangelho da Água e do Espírito, e confiem, creiam e sigam a palavra de Deus. Sirvamos todos juntos a esta boa obra de salvar as almas das pessoas de Satanás, e também façamos nós mesmos boas obras. Todas essas coisas que você e eu estamos fazendo são a vida cheia do Espírito. Podemos viver uma vida cheia do Espírito através da habitação do Espírito Santo até o dia em que o Senhor vier. Ser cheio do Espírito é o segundo mandamento que Deus deu a nós, cristãos. Sem a habitação do Espírito Santo, não poderíamos viver uma vida cheia do Espírito, mas eu dou graças ao Senhor que, através da habitação do Espírito, nos permite viver uma vida cheia do Espírito. Você crê que o Espírito Santo habita em seu coração? Aqueles que tiveram seus pecados removidos têm a habitação do Espírito Santo. Entretanto, aqueles que não tiveram seus pecados removidos não têm a habitação do Espírito Santo. Aqueles que não conhecem ou não creem no Evangelho da Água e do Espírito não têm a habitação do Espírito Santo. Todas as pessoas deste mundo serão destruídas se não tiverem a habitação do Espírito Santo. Porque não temos pecado em nossos corações, o Espírito Santo habita dentro de nós. Porque temos a habitação do Espírito Santo, podemos viver uma vida cheia do Espírito. Aqueles de nós que têm a habitação do Espírito Santo devem se render aos desejos do Espírito e serem cheios do Espírito. Quanto mais nos rendemos aos desejos do Espírito, mais forte se torna a nossa fé, assim como vestir mais armadura. Se nos rendemos pouco aos desejos do Espírito, a espessura de nossa armadura é como uma única camada. Vamos ouvir a palavra do Espírito frequentemente, crescer e nos tornar pessoas de fé. Uma vez que a fé vem pelo ouvir, se você ouvir a palavra do Espírito frequentemente, você se tornará uma pessoa de fé. Portanto, mesmo que Satanás ataque, você será protegido pela palavra de fé que você ouviu. Os ataques de Satanás não podem penetrar no Evangelho da Água e do Espírito. Porque ouvimos e nos apegamos à palavra da água e do Espírito, temos o escudo da fé. Uma pessoa de fé tem o poder de vencer os ataques de Satanás pela fé. Vamos viver a vida cheia do Espírito com fé. A vida cheia do Espírito é uma vida que compartilha o Evangelho da água e do Espírito com o mundo inteiro. Esta é a vida cheia do Espírito.